Olá, bom dia. Seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todas as semanas lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje a nossa viagem começou às 10 da manhã pela Associação Desportiva de Figueiras, a secção de BTT, no concelho de Lousada. Já falamos com os nossos dois convidados, já ouvimos alguns testemunhos e vamos continuar esta nossa viagem, estas nossas pedaladas, por mais um pouco de tempo, até perto do meio-dia.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a secção de BTT da Associação Desportiva e Cultural de Figueiras, em Lousada, com o apoio Município de Lousada. Uma nova atitude no desporto. Município de Lousada. Desporto para todos. União de Freguesias de Figueiras e Covas, sempre ao lado de todas as nossas coletividades. Auto 4S, compromisso, garantia e rigor. O seu stand de confiança, onde pode encontrar o veículo à sua medida. Visite-nos junto à Clínica Rifana de Sousa, em Penafiel, no edifício 360. Saiba mais sobre nós em auto4s.pt. Ardelac, lacagem de mobiliário. Encontre-nos junto ao estádio do Friamunde ou saiba mais no nosso Facebook Ardelac. Real Gyms. Há mais de 15 anos, o seu parceiro de confiança e excelência na construção da sua habitação. Especialistas em trabalhos em madeira. Saiba mais no nosso Facebook Real Gyms Casas.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor. Aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Vamos então continuar a pedalar pela Associação Desportiva de Figueiras, a secção de BTT. Vamos agora, e antes de passarmos novamente palavra aos nossos dois convidados aqui em estúdio, vamos ouvir Paulo Ribeiro, que é o atual presidente da Associação Desportiva de Figueiras e que veio ocupar um lugar que durante anos, como já ouvimos na primeira hora, foi ocupado por Joaquim Cardoso. A liderança foi recentemente entregue a Paulo Ribeiro, ele que tem 50 anos de idade, é encarregado numa empresa de mobiliário e também faz BTT, tendo sido um dos também impulsionadores da criação desta secção na coletividade. Paulo Ribeiro considera que o grupo, apesar de pequeno, tem conseguido fazer com que o BTT evolua. Agradeceu a patrocinadores e amigos.
Nós formamos este grupo. O grupo tem vindo em fase de crescimento, de dia para dia, isso é notável. Somos empenhados, de facto, somos poucos, mas somos muito empenhados para conseguir levar este BTT à frente. Precisamos, claro, de todos, muitos apoios, né? Os apoios dos nossos patrocinadores é imprescindível. Uma das coisas que futuramente, se calhar, vamos ter que apostar é no meio de transporte. Para agora temos um meio de transporte da Junta de Freguesia, que é um dos grandes patrocinadores, o apoio imprescindível de duas carrinhas, que sempre precisávamos para ir nas deslocações em todo o país. Quando chegámos a ter que ir ao Algarve, por exemplo, é uma prova que temos que ir em dois, três dias, para algum descanso dos atletas, uma prova que fica muito dispendiosa, pronto, já sabe, dormidas, refeições. Fazemos tudo em prol daquilo que vemos, que conseguimos e prometemos aos atletas, temos que cumprir. Não é que não é, os coitados não ganham nada, é treinar, é fazer as provas, faz as provazinhas o melhor que podem, mas têm que ter tido muito sacrifício, porque os treinos têm que ser muito rigorosos, as provas são muito difíceis. No modo geral, as provas são todas uns percursos extraordinários, as terras são muito acolhedoras, por onde temos passado. Esse ponto acho que está tudo muito excelente. Claro que quando chegamos, estamos no final de uma prova e temos atletas a subir ao pódio, sem dúvida dá-nos ali uma satisfação enorme, não é? Ver os atletas a subir, e temos tido, felizmente, temos tido muitos pódios, e isso é um grau de satisfação muito grande. Mas pronto, depois é a parte, a saída com todos, não é? O convívio que também se vai proporcionando. Temos vários pódios, infelizmente temos um atleta que já faleceu, que fazia uns pódios sempre que entrava em competição, fazia sempre pódio. Pronto, dava-nos ali uma satisfação enorme. Temos a Cristina Pereira, que também já fez bastantes pódios, pronto, e outros, entre outros, vão fazendo uns e outros, Não sou o homem de dar um passo muito grande e depois ter que recuar. Gosto de ir subindo com paciência, com calma. Os atletas que vêm para a nossa equipa, o que nós prometemos, cumprimos. Claro que não damos nada de especial, mas pronto, já tem que ser com calma. Se eles acreditarem em nós, o nosso apoio irá sempre em prol deles. Vamos fazer tudo por tudo para alcançar sempre novos objetivos.
E já que falamos em patrocinadores e amigos, é chegada a altura de ouvir alguns dos patrocinadores do Figueiras BTT. Eles explicam o que os motiva a apoiar a coletividade, dando a sua opinião. Fica aqui também um aplauso para quem ajuda esta associação desportiva a andar para a frente sem ter essa obrigação de o fazer.
Achei na altura que era um projeto interessante porque ele estava no início, sei por mim, pela minha empresa, quando iniciei, o início é sempre complicado e se não tivermos ajuda suficiente ainda muito mais complicado é. E que realmente o projeto tinha pernas para andar e que eles todos estavam com vontade de dar o litro pelo projeto. Então decidi, pá, por esse esforço que eles estavam a fazer pelo projeto, eu devia me juntar a eles. Esta ajuda que eu dei, esta aposta, teve sempre um retorno pela exposição, pela amizade e pelo conhecimento do meu nome por todo o país, não é? Portanto, onde eles fazem as provas. Portanto, e é um gosto estar ao lado deles, porque eu conheço o Nuno e as outras pessoas que já me visitaram aqui, que também fazem parte da Figueiras BTT. Vejo isso, vejo efetivamente muita garra.
Ora bem, neste momento a nossa força para estarmos a dar aqui o nosso apoio a nível do máximo que pudermos é por duas razões muito simples. Primeiro, a associação neste momento precisa de apoio. Portanto, é um apoio que neste momento faz falta, é um apoio que neste momento está a levar o nome de Figueiras muito longe, é o nosso nome da empresa que acompanha o BTT a correr o país inteiro, que sabemos que isso é verdade e neste momento é excelente a ideia em dois aspectos, e conseguimos dois em um, que é a associação neste momento ter valores para poder ter condições para competir, para fazer todos os apoios que precisam para os atletas e para todas as despesas que ocorrem todos os dias, e neste momento também temos o bom do nosso lado, que é a nossa empresa, que neste momento corre muitos sítios, muitas terras, por esse país fora. As notícias são boas e está tudo a correr bem e espero que daqui a um ano continue assim e por aqui fora. Acredito que isto pode ir muito mais longe, porque estas taças, estes prémios, estas conquistas só estão a dar incentivo a outros novos atletas, a outras caras novas que apareçam e que desenvolvam este nosso nome da terra, da associação, que o objetivo será sempre, cada vez mais, porque eu nasci há 25 anos nesta associação e neste momento quero que o meu filho, os meus netos, continuem isto aí para a frente.
Tenho muito gosto no BTT e acho que está a dar uma dimensão muito grande. E depois, como foi feita, como tudo na associação, como foi feita mesmo, como eu digo, por amigos, é uma coisa muito bonita e então fico mesmo muito contente e fico contente por participar nisto e quero ajudar o máximo possível, porque toda a gente que eu tenho visto ali é mesmo uma amizade, acho que faz parte de nós, faz parte da freguesia, faz mesmo parte da nossa associação, o que eu acompanho nos atletas, toda a gente trabalha com um gosto enorme, acho que é isso, e quando tu fazes uma coisa que gostas, quer dizer, é óbvio que os resultados, a gente quer resultados, mas o nosso resultado já está constituído antes da época e sente-se muita harmonia entre toda a gente, e a gente nisso também fica orgulhoso disso, e acho que os bons resultados, acho que começa muito aí da união do grupo, do treinador, do Nuno, dos atletas, acho que eles são mesmo espetaculares.
O que nos fez ajudar foram as pessoas que lá frequentam o clube, a amizade e ajudar o próximo. Representa valores para a nossa terra, não é? E, como é evidente, acho que tem capacidade para levar o nome de Figueiras bem longe.
Está em boas mãos, só tem que continuar com o esforço deles, com o empenho deles e com pessoas como eu a ajudar. Só tem tudo para dar certo e cada vez serem mais fortes. Porque isso é técnica para pessoas que têm que ter técnica. Não pode ser, também temos que ser realistas, não é para qualquer um. Mas pronto, por isso é que há os profissionais e os amadores. E que haja muitas mais Cristinas, provas com conquista. Descobrir caminhos, há sítios que nós passámos que nunca vamos passar de carro. Não conseguimos, além de fazer o desporto, que nos faz bem, não é? Ao nosso organismo e acho que devíamos fazer todo, não sendo ciclismo qualquer coisa, mas para mim acho que o ciclismo é o que me completa mais, é onde me sinto melhor, é um escape, quando eu quero dizer, olha, pessoal, vamos dar uma volta, vamos sofrer, vamos transpirar, vamos conviver, vamos fazer mais uma aventura, enfim, vimos aqui, bebemos um copo, um café, uma água, o dia já corre melhor, começamos, vamos para casa, um banhinho.
Achei um projeto interessante, ele falou-me que isto era a nível nacional, explicou-me na altura qual eram as intenções deles no futuro, tenho acompanhado nas redes sociais e tenho visto que vale a pena, pelas conquistas que tenho havido e mesmo pela pista que eles fizeram, é interessante, tenho trazido para aí a taça de Portugal.
Incentivam a juventude a ocuparem o seu tempo para não fugirem para outras coisas menos boas. Há que dar louvor a essas pessoas, como é o Nuno, meter-se ao projeto, tiram muito do seu tempo pessoal para se dedicar a estes projetos, como é o BTT Figueiras. Eu sei que ele há alguns sábados que tira cá do seu trabalho para ir para o BTT e deixa de ganhar, deixa de trabalhar e deixa de ganhar. Trabalhar ao sábado ganha também.
O motivo que faço isto e vos ajudo é... A primeira parte é que estou do lado de Figueiras, a segunda parte é que também consigo, graças a Deus, em questões de financeiras também consigo fazer isso. A minha família também foi presente da Junta há muito tempo, e faço com todo gosto e é um elogio muito grande para mim também andar a ver a minha imagem lá e no, nas camisolas com os equipamentos com uma reclama, como é lógico. Ano após ano eles têm vindo sempre cada vez mais a ir, cada vez sempre com mais atletas a correram, também é uma coisa também que cada vez anda mais publicidade minha, cada vez mais. Eles correm, fazem várias provas em Portugal inteiro, e até exclusivas que no ano passado foram em Espanha, ficam sempre muito bem classificados, e isto também é uma coisa que também ajuda muito e motiva mais nós a podermos, quanto mais vos ajudarmos, melhor.
O que motiva a apoiar Figueiras é um bocado aquilo que nos motiva também a apoiar outras instituições, é reconhecer valor, é apostar no local e é, no fundo, retribuir um pouco daquilo que os clientes nos dão. É o que faz sentido. O que faz sentido é reinvestirmos sempre na cultura, na educação, e nessa parte não abdicamos. O Figueiras vale a pena ainda mais apostar por uma série de fatores. Primeiro, pela dedicação extrema com que põem naquilo que fazem, pela quantidade de atletas que motivam e capacitam e pelos bons resultados que têm, mas também pelo cuidado que têm com os patrocinadores e, neste caso, falo pela Casa dos Óculos, que tentam sempre que nós tenhamos algum retorno e alguma visibilidade. Aliás, temos colegas que têm óticas no outro lado que dizem que dão-nos parabéns, porque veem que a nossa publicidade passa facilmente o âmbito local para um âmbito até nacional. As provas que Figueiras organiza têm um nível bastante elevado e bastante profissional. Basta ver a quantidade de atletas que agrega. E depois destaca-se por outra coisa. Estão sempre dispostos também a apostar em coisas diferentes, a sair daquilo que é fácil, a sair daquilo que seria facilmente concebível e realizável. Fazem coisas que são de facto inéditas, com as transmissões em direto, a própria pista que fizeram com o esforço e a visibilidade que trazem para o município é muito boa.
Regressamos então aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa. Nuno, depois de tudo o que já ouvimos, vamos perceber, nesta altura, quais são as vossas necessidades?
Acho que termos transporte próprio é fundamental para que a equipa continue a progredir. E acho que a nível de logística, acho que já temos o essencial. Acho que não há muito mais a acrescentar, mesmo é o transporte próprio, para não depender de outras entidades para irmos a provas.
Portanto, isso vão ter de trabalhar, se calhar, um bocadinho, porque custa um bocadinho de dinheiro.
Pois, aí é que está. Se fosse fácil, já tínhamos. Não, mas está no projeto, já está a ser planeado. Brevemente, acho que será possível. Vamos ver como é que corre.
E agora sim, para esta época, quais serão para este ano, quais serão os objetivos?
Este ano é fazer o melhor possível. E os objetivos é ficarmos a nível nacional top 5. acho que temos capacidades para isso. Reforçamos-nos muito bem esta época e a partida para o ano já temos alguns reforços garantidos e o objetivo dentro de 2-3 anos é ser campeões nacionais, sem dúvida.
E quanto a projetos? Já falámos de alguns na primeira hora. Algum projeto assim mais execuível assim a breve prazo?
A breve prazo é este ano fazer um bom campeonato nacional e fazer uma boa participação no campeonato europeu de maratonas e passa por aí.
Muito bem, Cristina. No seu caso, para este ano também, o objetivo?
É fazer a melhor prestação a nível de maratonas. Já que venho de uma lesão, não posso exigir muito sem primeiro treinar e ganhar a força toda nas pernas para ter a capacidade de alcançar os pódios, como fiz nas épocas anteriores.
E depois, olhando mais para a frente, o que é que gostava de alcançar?
Vamos a ver tudo que eu tivesse capacidade, mas neste momento, para mim, neste momento, esta época, é fazer a melhor prestação que eu possa no Nacional de Maratonas e a partir daí é que podemos pensar noutros objetivos, mas como já o Nuno disse, vamos ter os europeus e eu vou fazer de tudo o que esteja ao meu alcance para alcançar o melhor resultado.
Como é que concilia a sua vida, a sua profissão, o ciclismo, como é que vai conciliando tudo?
Diariamente treino, mesmo quando vou trabalhar tento ir de bicicleta, que assim já faço meio treino pelo caminho do trabalho, mas tento treinar nas folgas sempre que posso, já que o meu trabalho exige estar bem fisicamente, então tendo essa capacidade de conciliar o treino com o trabalho, tento ao máximo evoluir com isso.
Nuno, quando começou a pedalar com os seus amigos, tinha ideia que poderia chegar a este ponto?
Acho que não, mas depois as coisas vão acontecendo e já há muitos anos que temos esta ideia de evoluir cada vez mais e chegar onde for possível.
Que balanço é que faz, olhando para trás?
É um balanço muito positivo. Se olharmos já há 5 anos, há equipas com muito, muito mais anos e não alcançaram metade daquilo que a gente já conseguiu em pouquinho tempo. Acho que não vamos ficar por aqui, mas conseguimos muito em pouco tempo.
Portanto, vai continuar a pedalar, certamente.
Sim, não tenho tido muito tempo.
Pelo menos espero. Pela associação.
Sim, pela associação, sim. Mas a nível, eu gostava de fazer também os meus treinos junto com os atletas, mas neste momento não é possível, é muita coisa a tratar da equipa, agora também está aí a prova à porta e depois também tem a vida pessoal.
É mais fácil pedalar ou estar assim na secção do BTT?
É mais fácil pedalar, sem dúvida.
Pelo menos não tem tantas dores de cabeça, com certeza.
Pois, é sempre preparar toda a logística de uma prova, é ainda apoiar os atletas, é tratar de patrocínios, a logística é enorme, tem que se preparar tudo ao pormenor, tanto a nível financeiro, é hotéis, é transporte, é montes de coisas.
É uma grande logística que quem está de fora não faz ideia.
Claro, as coisas aparecem, mas dá muito trabalho sempre, não é? É mesmo na semana que antecede a prova, temos que tratar mesmo de muita coisa.
Muito bem. Para quem nos está a ouvir, que mensagem é que gostava de deixar nesta altura? Portanto, para os vossos atletas, amigos, apaixonados pelo BTT?
Sim, a mensagem que posso deixar é que o nosso projeto, também um dos projetos a curto prazo, vai ser ter uma escola de formação e a todos os pais que tenham miúdos pequenos que, se não for na nossa, ponham noutra escola de ciclismo, que aqui em Penafiel também tem boas escolas de formação. Em Lousada, acho que não, não existe nenhuma. Acho que até nós, até há pouco tempo, éramos a única equipa federada. E então ponham os filhos, porque este desporto é muito bonito e não é só futebol e outras modalidades. Este é experimentar e, bom, bem conquistar.
Muito bem. Muito obrigada, Cristina. Para terminar, que mensagem eu gostava de deixar às jovens e senhoras para que também, obviamente, participem e pratiquem esta modalidade? Porque não é só de homens.
Exatamente, não é só homens, e nós hoje em dia vemos que o desporto em si, cada vez vemos mais mulheres a praticá-lo em geral, não é só o ciclismo, mas deixo a dica para as mulheres, e não só, que pratiquem desporto, se não for ciclismo, mas que façam pelo menos desporto, mas que se gostarem de pedalar, que experimentem, porque vale a pena. Pela parte de convívio, pela parte de partilha de conhecimento e depois ter a capacidade de, ao fazer a competição, ver os resultados, as pessoas vão querer mais. Isso há de ser o bichinho de início para cativar a fazer mais.
Muito bem, muito obrigado aos dois. Felicidades, boas pedaladas. E já agora, boas conquistas também nas provas em que participarem.
Oh, muito obrigada.
Obrigado.
Chegamos então ao fim deste tema, o que falamos da Associação Desportiva de Figueiras no Conselho de Lousada, a secção do BTT. Nós vamos continuar daqui a pouco com mais um tema. Por enquanto, despeço-me. Obrigado aos nossos convidados. Já sabe que o programa fica disponível em podcast no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Continuo desse lado. Até já.
Rádio Clube-Penafiel.pt
Em sintonia consigo.
Seguimos agora a nossa terra, fora dos estúdios da Rádio Clube de Penafiel. Estamos na Escola de Galegos, precisamente aqui no Conselho de Penafiel, para falar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de Galegos, que tem o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo. Vamos falar com dois elementos da Associação de Pais, a Presidente Fátima Leal, ela que tem 38 anos e a mãe de duas meninas, e o Rui Vinha, que tem 45 e tem 3 filhos. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Antes de começarmos a nossa conversa, lembro que este programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Agora sim, vamos então conversar com a Associação de Pais, perceber as atividades, os desafios e também os projetos desta associação. Antes de mais, e porque já estão na associação há mais de 5 anos, vamos perceber como é que, se calhar aqui com a Fátima, como é que surgiu este desafio e o que é que a motivou a fazer parte da Associação de Pais?
Fui convidada por uma senhora que na altura era presidente da Associação de Pais e a ser secretária ou tesoura. Secretária. E pronto, eu disse então que sim, comecei a participar, embora não tão
à frente das coisas,
mas comecei a participar. Entretanto, passado 3 anos, tive o convite da presidente, porque ela já ia sair do 4º ano, o filho já ia para o ciclo, tive o convite de tomar conta a ser presidente. E ao princípio fiquei assim um bocadinho nervosa e disse para o Rui se ele estava com disponibilidade de me ajudar, e ele disse que sim, pronto, e eu tomei essa responsabilidade.
Portanto, pelo meio, há aí uma pandemia que veio trocar as voltas a toda a gente e a vocês também.
Sim, foi diferente, foi muito diferente. Parámos todas as atividades e era estranho estarmos em casa. Depois, acho que no ano a seguir existiu mais vontade, não é? As pessoas estavam com saudades de estar em convívio, não é? Mas foi difícil a parte da Covid, sim.
Rui, no seu caso, também já está há mais de 5 anos na associação, o que é que o motiva a continuar a fazer parte?
Ora bem, é ajudar os meninos, é trabalhar para eles, porque eles é que merecem o nosso esforço, pronto, e dinamizar a associação, fazer coisas novas, projetos novos, para que todos gostem de cá andar e pronto, e seguirmos com isto para a frente, que é o mais importante.
A pandemia foi, de facto, muito difícil.
Sim. Nós tínhamos alguns projetos, foram cancelados, aliás, parou tudo, e depois, é como a Fátima diz, seguimos outros caminhos e vamos agora daqui para a frente ver como é que isto vai melhorar, porque agora está tudo aberto, podemos seguir outros caminhos.
Voltar ao normal e com mais ideias e mais vontade.
Sim.
Por falar em ideias e vontade, falando agora neste pós-pandemia, não é que ela tenha passado, mas pelo menos estamos já com uma situação mais normal, como é que tem corrido este regresso à normalidade?
Tem corrido bem. Temos pais que têm participado, ajudado muito na parte da Associação de Pais, não é? Sem eles isto não era possível, não é? Porque temos a parte das cotas, quem quer ser sócio, não há, ninguém é obrigado, não é? São quem quiser fazer parte. E esses dinheiros também ajudam a gente conseguir fazer novas atividades. Fazemos também outras atividades, tipo a Feira de São Martinho, a Feira da Primavera. Este ano fizemos o Carnaval, um jantar de Carnaval, que também correu bem, também com a participação de ajudas de pais, não é? E tem corrido bem.
Portanto, essas atividades acabam por ser também fontes de rendimento para vocês angariarem receita. Os pais, regra geral, têm estado convosco?
Sim. Têm ajudado.
Sim, são participativos, sim.
Por acaso, não... temos pais que têm muitas ideias, até mais ideias às vezes do que nós, já vão mais à frente do que nós, mas sim, têm participado. Já no ano passado tivemos esse feedback, mesmo na festa de final de ano, tivemos, que eu depois no fim até disse ao Rui, nunca tínhamos tido tantos pais a participarem, a ajudar mesmo, a trabalharem aqui até ao fim. Foi muito bom. Foi muito bom ter os meus pais presentes.
No que a Associação de Pais diz respeito, quando há eleições, portanto, todos os anos, tem sido fácil renovar a equipa? Portanto, quando um elemento sai porque...
Essa é a pior parte.
É a pior parte. Porquê que será?
Eu penso que também parte um bocadinho do trabalho que os pais têm, dos empregos, que depois a disponibilidade não é muita e depois estarem a assumir um compromisso e não ajudar, muita gente prefere até, depois nas reuniões, mantém-se, a equipa que ganha não se mexe e vai-se mantendo. E nós, para não deixar ficar mal a escola, vamos mais ano atrás ano, vamos mantendo.
Eu, por acaso, este ano optei por mexer um bocadinho, digamos. Pronto, as pessoas disseram que o Rui podia continuar, eu também continuar, e então existia outras pessoas que já faziam parte também da associação, mas que eram responsáveis de sala. Pronto, e achei uma maneira de começar a chamar outros pais, tipo, olha, tu vais ver, isto é fixe, participar, e é bom, não é? E é uma maneira também de incentivar os pais a ver que todos juntos conseguimos.
Sim, tudo. A Associação de Pais tem mais elementos e...
Somos 10.
Estamos aqui só 2, mas somos mais. E todos eles participam, todos eles nos ajudam. Claro que a gente tenta, de ano após ano, tentar arranjar mais alguém, até com ideias novas, porque senão depois a gente vai se mantendo neste ritmo e vai mantendo sempre as mesmas atividades. Também temos um plano que não é elaborado por nós, é mais pela escola e pelos professores. E tentamos sempre ter mais alguém, depois o pré-escolar é quando entra sempre mais pais novos e tentam ajudar, mas tem sido, levamos o barco devagarinho porque tem sempre calhado sempre aos mesmos, mas a gente anda aqui por gosto e pronto, e fazemos isto com gosto pelos meninos e cá estamos.
É importante para a escola ter uma associação de pais assim ativa?
Eu acho que sim.
Sim,
é importante porque... Por mais que às vezes nós tenhamos muito trabalho, não é como o Rui está a dizer, desculpa, existe crianças que se calhar com o nosso trabalho ou sem o nosso trabalho não teriam as atividades que têm. Tipo, este ano no caso da Kidzania, não é? É uma viagem que tem bastantes custos e se calhar temos nesta escola, temos crianças com menos possibilidades que algum dia iriam conseguir.
Pois de outra forma não iriam, não é?
Exatamente. Sim, e é por esse lado que eu gosto de pertencer à Associação de Pais.
E também como somos de cá, também às vezes temos outro tipo de conhecimento dos miúdos e das famílias e somos o elo de ligação entre a escola, os professores e vice-versa, não é? E acho bom haver esta Associação de Pais para dinamizar e para estarmos aqui, porque... Se não houvesse esta Associação de Pais, se calhar muitas atividades não se iam realizar E se calhar, como a Fátima estava a dizer, havia meninos que se calhar só quando tivessem 18 ou 20 anos é que provavelmente iriam a Lisboa ou iriam a outro sítio qualquer. E nós com estas atividades proporcionámos-lhe estas viagens, estes passeios, estas festas.
São experiências
que... São experiências novas, sim, para eles, sim.
Nas idades deles, não é? Porque vivem aquele momento em criança, já quando forem mais crescidos já vão viver de outra maneira.
De outra forma, claro.
Exato.
Claro. E são experiências que marcam muitas crianças.
Exato.
Que marcam muitas crianças. No vosso caso, com esta tarefa que vocês têm, além de pais, que são, não é? Acabam por ter pais mais meninos. Sentem que conhecem melhor a escola e a própria comunidade?
Sim.
Sim, é assim, estamos mais integrados e conhecemos... Estamos mais em contacto com as crianças diretamente, sim. Tipo, eu já sou a mãe da Camila, mas os meninos vêm ter comigo, não é? Eu sou a mãe da Camila e pronto. E a minha filha fica toda feliz.
Sim, porque perdeu o nome.
Exatamente.
É verdade. Em relação às atividades, estava a falar aqui de Zana, que já lá vamos, mas, entretanto, estamos aqui a meio do ano letivo, mais ou menos. Que atividades é que têm planeadas agora, para o futuro? Para o futuro deste ano?
Temos agora em março.
Qual é o vosso calendário de atividades?
Temos atividades que vão ser feitas aqui na escola, portanto, temos uma ação de sensibilização que vai ser feita cá na escola.
Pode dizer as datas, se tiver aí na calendarização.
Vai ser no dia 22 de março, este mês, aqui na escola. Também temos a Semana da Leitura, que vai ser aqui e na Casa da Cultura da Junta,
certo.
Em que irá haver uma atividade para os meninos, surpresa. E várias ações de sensibilização, como temos aqui no nosso plano sobre a biodiversidade, sobre os rios, as ribeiras. E depois temos a festa. De fim de período, que vai ser, portanto, a nossa feirinha de primavera, aí já vai ser aberta à comunidade toda escolar. E quem quiser cá vir, que vai ser no último dia de aulas, no dia 31 de março.
Depois, já tem mais para o terceiro período planeado?
Sim.
Sim. Temos no dia 1 de junho, no dia da criança, vamos fazer cá uma atividade que fizemos a primeira vez cá o ano passado. Foi uma festa da espuma e que...
Não. Foi o delírio.
Deliraram, sim. Foi uma coisa sensacional. E este ano vamos repetir. Depois temos a visita de estudo para todos, né? Desde o pré-escolar até ao quarto ano. Vamos a Lisboa, vamos aqui de Zânia e como vamos lá estar para dinamizar e para aproveitar o tempo que vamos lá estar, iremos também ao Assinário. Portanto, vai ser uma viagem que vai ser o dia todo para eles. E depois temos o encerramento do ano letivo, que é feito cá na escola, com atividades dos alunos, surpresas nossas, que fazemos sempre para eles, e temos assim já quase tudo preenchido, até ao fim do ano.
Como é que vocês vão, portanto, esta escola são mais ou menos 130 crianças, já são algumas crianças, já dá algum trabalho, como é que vocês vão planeando estas atividades? Sempre de acordo com os docentes, é lógico,
sim.
Não é?
Sim, o plano é dado pelo diretor da escola. No início, antes de começar as aulas, não é? Somos convidados para uma reunião com os professores e eles dão-nos o plano escolar para nós trabalharmos em prol dele, não é? Porque...
Pode eventualmente haver uma data outra que se altere por um motivo qualquer, mas
poucas,
em princípio temos um plano de atividades em que, pronto, vamos... Já temos desde o início do ano, já fizemos o Natal, já tivemos o Pai Natal, fomos ao cinema com os meninos, tivemos aqui, fez-se uma gusta aqui na escola, cantaram os reis, andaram nas ruas aqui da nossa freguesia a cantar os reis, também tivemos a feirinha de São Martinho, que este ano foi um sábado para que lá está toda a comunidade escolar poder vir à escola, foi uma atividade muito, muito boa, foi muito rentável. Lá está, angariar estes fundos para eles, para esta viagem, principalmente a Lisboa, que é uma viagem muito dispendiosa, porque requer 3 autocarros, requer
uma logística grande.
Uma logística
muito,
grande,
muito.
Sim, sim, sim. E pronto, temos o Natal, que também é uma parte...
Ah, visamos também o Carnaval.
Sim, o Carnaval.
Fizemos aqui insufláveis, que eles também ficam todos delirados, eles estiveram a fazer um desfile por aqui pelas ruas de Galegos. E depois, quando chegaram, viram os insufláveis. E só, não é, a gente olhar para aquelas crianças e ver a alegria deles.
E é a vossa recompensa.
É, sim, sem dúvida. Sim. sem dúvida. É a maior riqueza.
Ah, e temos o Carneirinho também, não está aqui, mas é... Mas é mais...
Sim, é mais concedido, mas vocês também participam e também trabalham.
Sim.
Já só o Carneirinho é a atividade dos pais. É a atividade dos pais, não faz parte
do
Leonardo.
É mais parte dos responsáveis de sala. Cada responsável de sala trata de fazer essa atividade. Isso é mais de cada sala. Já não é propriamente da Associação de Pais. Embora este ano estamos aí com uma ideia diferente.
Estamos cá para ajudar.
Sim, porque há uns anos atrás nós íamos sempre a Penafiel. Mas pronto, com estes novos custos, não é? Porque a vida está um bocadinho elevada. E então optámos por fazer a atividade na mesma do Carneirinho, mas aqui na escola. E pronto, e este ano temos um plano diferente. Vamos ver se vamos conseguir fazê-lo.
Oxalá que sim. Nesta altura, porque enfim, a vida está difícil, não é? Também está difícil para a Associação de Pais. As vossas fontes de receitas são as quotas e as atividades que vão fazendo. Sim. Contam com mais algum tipo de apoios?
Sim, às vezes da Junta de Freguesia também, que nos ajuda sempre com algum dinheiro que nos dá para a ajuda das compras dos brinquedos. No dia da criança, normalmente essa atividade era feita pela junta, mas pronto, este ano o professor colocou no plano escolar, mas também já fui falar com ela, e ela vai nos ajudar com a atividade que nós vamos fazer, com a Festa da Espuma. E sim, e este ano também fizemos umas rifas, na qual pedimos patrocínios
E também foi bem aceito pela comunidade?
Sim, também correu muito bem, que cada sala fez um cabaz de Natal e correu muito bem também, foi.
Então, nesta altura, quais são assim as vossas principais necessidades? Se é que têm necessidades.
Assim, para já, as coisas estão a correr dentro da normalidade. Só mesmo quando chegarmos ao fim do ano é que iremos ver como é que está essa situação, mas em princípio teremos uma disponibilidade praticamente toda para o passeio de final. Sim, penso que sim.
Portanto, esse será o ex-libris do ano.
Sim. Quando o plano foi entregue, ficámos um bocadinho assustados. Porque os gastos são muito grandes. É à volta de 40 e poucos euros por criança.
É uma logística. Principalmente esta visita de estudo requer uma logística muito grande. A nível de autocarros, a nível de...
De tudo o que seja gasto, só
depois temos que ter também a disponibilidade de ir com as crianças, não é? Porque além dos professores, além das empregadas, não é? Vamos as responsáveis de sala, que nós também fazemos sempre o convite para elas irem, e da parte da Associação de Pais, não é? Para estarmos a ajudar, porque
claro.
Para cuidar, são muitas crianças juntas, não é? E a responsabilidade é muito grande.
Normalmente, quando falam com os pais das outras crianças que não fazem parte nem da responsáveis de sala, nem que fazem parte da Associação de Pais, eles também costumam incentivar-vos a continuar a fazer este trabalho?
Sim.
Ah, sim. Principalmente quando temos a reunião aí no princípio do ano e que pretendemos mais alguém para a nossa associação, eles dizem logo, deixem-se estar, que vocês estão a trabalhar bem e então. Tal.
Vocês trabalharam.
Portanto, continuem.
Deixem-se estar, sim. Claro que sim. Temos sempre, como em tudo na vida, temos sempre aquelas pessoas que...
Não estão tão de acordo com
nós. Mas
isso faz parte.
Sim,
é normal.
E isso até que nos leva até a gente continuar e a levar o barco em frente.
Às vezes as críticas também são construtivas.
Ordem, sim.
Quando são bem feitas.
Sim.
Esta Associação de Pais, que se tem ideia, portanto não é vosso tempo, obviamente, mas fará 20 anos este ano. Portanto, terá sido criada em 2003.
Sim.
É verdade.
Sim.
Pelos registros que o Rui andou a ver.
Exatamente, sim.
Portanto, isto é uma responsabilidade acrescida, 20 anos, dar continuidade a um projeto com esta idade.
É verdade.
E lá está. E este ano tudo se está a proporcionar para isso, para ser um ano diferente. E os meninos é que vão pagar isso tudo, porque vão usufruir de...
Eles é que vão receber, eles não vão pagar, eles é que vão receber.
Eles é que vão, sim, pagar no bom sentido de vão usufruir de tudo que a gente tem aqui para lhes dar. E lá está, o intuito do nosso trabalho é mesmo para eles, não é para mais nada, não é?
Farão alguma atividade extra para assinalar estes 20 anos?
Olha, por acaso, nós tivemos um convite da Junta de Freguesia de participarmos no evento da Moura Encantada. E é uma atividade extra, já não faz parte do ano escolar, não é? Porque já vai ser em julho.
Já é fora de aulas.
Mas tivemos pais que aceitaram em nos ajudar a participar dessa atividade. E com esse dinheiro que se vai conseguir angariar, estamos a pensar em fazer alguma coisa extra que faça falta aqui na escola, que normalmente não conseguimos por fazermos as atividades, não é? O dinheiro não dá para tudo.
Isso era o que eu ia perguntar à Associação de Pais, enfim, outras se calhar, que vão ajudando na compra de alguns materiais que faltam na escola, porque falta sempre coisas nas escolas. Sim. Vocês também têm tido essa possibilidade ou não, é, não,
assim,
não tem sido possível?
Tudo o que se faz aqui na escola, a nível de cá dentro na escola, desde que os miúdos fazem uma prenda para o dia da mãe, uma prenda para o dia do pai, qualquer coisa que se faça é tudo custeado para a Associação de Pais, tudo. Não temos os meninos, portanto, quem pagar aquela cota que paga mais aqueles rendimentos que temos das feirinhas e das atividades que temos, é tudo para usufruir aqui nos meninos. Portanto, uma prenda para o dia da mãe, é feita aqui, compra-se isto, compra-se aquilo, as tintas, o que for necessário, é tudo custeado aqui pela Associação de Pais. É a única ajuda que temos, assim, que podemos dizer, é da Junta de Freguesia, que nos ajuda até bastante. E as atividades que temos é mesmo para isso, para custear este tipo de situações para os meninos.
Muito bem. O que é que vocês gostavam de ver, independentemente de terem condições para isso, obviamente, de ajudar, mas o que é que gostavam de ver aqui na escola de melhorado, se é que precisa de alguma coisa ser melhorada, enquanto pais, enquanto associação de pais?
Talvez um pavilhão das pais crianças, tipo um ginásio esportivo.
Fazia
maior,
falta.
Sim. Talvez isso.
Sim, esta escola foi remodelada.
É recente,
ainda tem muito boas condições. Há sempre uma coisa ou outra que tem que ser, que se devia fazer ou alterar, mas isso já é...
Sim, já passa às vossas barreiras.
Já passa às nossas
barreiras. Mas, independentemente disso, enquanto pais, enquanto encarregado...
Poder não custa, isso é verdade.
Obviamente, portanto, podem ter ideia de alguma coisa que falte ou que estavam de ver. Portanto, um pavilhão seria uma boa prenda.
Sim.
Portanto, ficou o pedido a quem de direito. Para os outros pais que nos estão a ouvir, e que, desta escola ou de outras, e que até se calhar gostavam de ajudar ou de fazer parte, mas pensam que isto dá muito trabalho. Dá. Mas é uma coisa que se faz relativamente bem?
Sim, claro.
Sim.
Nós temos que pensar sempre nas nossas crianças. E é esse o nosso incentivo de continuarmos com a associação.
Não? Claro que nós temos sempre... Temos que combinar, às vezes, um com o outro, umas datas, umas horas, para tratar disto e daquilo, mas tudo se arranja e tudo se faz. Às vezes não é fácil, porque em vez de estarmos...
Com a família.
Por exemplo, estarmos, por exemplo, com os filhos em casa, com a família, não estamos aqui, estamos ali a tratar disso, mas pronto, isso já faz parte das nossas obrigações como membros da Associação de Pais, e assim o fazemos. Às vezes não é fácil. Mas pronto, a gente vai fazer na mesma.
Mas eu costumo dizer ao meu marido, alguém tem que fazer, não é? Se toda a gente pensar em não ser, fazer parte da Associação de Pais, isto acaba.
Não há, é verdade.
Não é? E isto é como tudo na vida, não é? Nós temos que, alguém tem que fazer parte daquilo, não é? E porque senão as coisas acabam. E
sim, nós não estamos aqui para ganhar nada, nós só estamos aqui, ao fim e ao cabo, a perder, não é? Mas pronto, nós fazemos isto com gosto.
Sim, por boa vontade. E estão motivados para continuar nos próximos mandatos.
Sim, pelo menos já tem uns anos para cá andar nesta escola. Eu não, mas os meus filhos, mas vamos ver. Se calhar sim, vamos ver como é que corre o ano.
O meu será o último para o ano. A minha Camila vai para o quarto ano. Agora, se vou continuar a ser presidente, isso só...
Vamos ver.
No início do ano letivo seguinte é que vamos ver.
Muito bem. Agora, para os meninos desta escola que nos poderão ouvir, enfim, ou pelo menos para os pais deles, e já que estamos a meio do ano, o que é que gostava de lhes dizer? Assim, uma mensagem, uma palavra de incentivo para eles, para estas 130 crianças.
Que agradecemos sempre a colaboração daqueles que nos podem ajudar, fazerem parte de serem sócios da Associação de Pais, de estarem connosco, de nos ajudar tanto nas feirinhas que fazemos, nas atividades que são propostas aos pais, não às crianças, não é?
Sim, e estamos aqui também para ajudar, se precisarem de alguma coisa, que venham ter connosco, nós estamos sempre abertos a...
Sim, qualquer dúvida.
A qualquer coisa que a gente possa fazer e ajudar. E é isto, que estejam connosco, conforme têm estado até agora.
E se houver algum pai que neste momento, não é, com a vida que estamos, com o desemprego, essas coisas todas, se tiverem a necessidade, ou se tiverem a dificuldade de conseguir pagar as cotas, que venham ter connosco, que tudo se resolve nesta vida, não é? Acho que tudo falado...
Sim, vocês estão abertos a tudo,
exatamente,
obviamente.
Sim.
Nós estamos mesmo a terminar, portanto, vou desafiá-los, onde cada vez, se calhar começo pelo Rui e a Presidente termina, vou desafiá-los a deixar uma palavra final às pessoas que nos estão a ouvir, para que estejam convosco, que vos ajudem, que façam parte das associações, enfim.
Assim, em relação à nossa escola e à nossa comunidade escolar e aos pais encarregados de educação, que continuem a ter... Portanto, a gostarem do nosso trabalho, a ajudarem-nos, a estarem connosco e as escolas que não têm associação de pais, que se precisarem de alguma ajuda, de alguma ideia, que podem vir ter connosco, a gente dá-lhes essas ideias e diz mais ou menos como é que isto funciona. E pronto, e olha, cá estamos em prol dos meninos, dos alunos, que eles merecem.
Fátima, para terminar, uma palavra a quem nos ouve, se calhar mais à comunidade aqui de Galegos, obviamente.
Sim, agradecemos a disponibilidade dos pais que conseguem estar presentes para nos ajudar. Tal como o Rui disse, se às vezes alguma escola tiver o incentivo de querer criar uma associação de pais e tiver a dificuldade de saber como é que as coisas se gerem, podem vir ter connosco, a gente dará os primeiros passos para explicar, para eles darem os primeiros passos deles. E pronto, vamos ver como é que as coisas vão desenrolando, não é?
E um bom trabalho, e um bom ano a todos.
É verdade, um bom ano escolar.
E um agradecimento aos nossos professores.
Ah, sim, aos nossos professores e às nossas funcionárias. Sim, também estão sempre presentes. Sim, sim, sem dúvida, porque...
E também têm um papel importante.
Sim.
Porque muitos trabalhos, se não fossem a ajuda delas, também não conseguiríamos, exatamente.
Portanto, acaba por ser uma família grande. A escola e a Associação de Pais e os alunos é uma família alargada.
É uma família escolar.
É uma família escolar, é sim, senhora. Olha, obrigada pela disponibilidade de falarem, de partilharem connosco as vossas atividades e a vossa história. Desejo-vos tudo de bom e que tudo se corra bem para que concretizem essa viagem no final do ano. Vai fazer muito feliz as crianças, obviamente. Portanto, nós terminamos por aqui. A Nossa Terra termina então aqui com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de Galegos, no Conselho de Penafiel, uma escola que tem cerca de 130 crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Nós terminamos por aqui, mas voltamos no próximo domingo com mais temas de destaque do Conselho e da região. Volto a lembrar que o programa fica disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Então, até para a semana. Fique bem, tenha um bom domingo.